de Brasil, quando o risco país da Argentina é muito mais alto, a dívida pública é muito mais alta, a inflação lá é muito mais alta. Então, assim, não dá para considerar, não dá para entrar na onda dessas pessoas que dizem que vai virar o apocalipse, que vai ter problema, porque o Brasil, ele está com mínima de desemprego, mínima de inflação, recorde em balança comercial.
Bom, o ministro ressaltou os indicadores econômicos do país, como vocês puderam ver, citando a taxa mínima de desemprego, saldo na balança comercial, combate ao desmatamento. No entanto, reconheceu que ainda há desafios pela frente, principalmente no controle do endividamento e na redução dos juros. Ele disse que o governo vai trabalhar no corte de gastos obrigatórios para equilibrar as contas e permitir a queda da taxa básica de juros pelo Banco Central. A projeção do governo para o crescimento do PIB no próximo ano é superior a 2%, diferente das projeções do mercado que falam em pouco mais de 1%. Durigan descartou o risco de recessão e afirmou que a tese vem sendo usada de forma pretensiosa por opositores em razão do período eleitoral. Sobre o novo tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil, o ministro também acusou a oposição de buscar apoio estrangeiro por falta de força interna e que a questão do tarifaço será resolvida de um jeito ou de outro depois das eleições e que no próximo mês vai se encontrar com o ministro das Finanças dos Estados Unidos nas reuniões do G20, o Scott Bessent, e vai levar os argumentos de forma respeitosa para mostrar que o Brasil está correto nos argumentos que foram apresentados até agora. E defendeu também a abertura do comércio do Brasil a outros países, essa diversificação do mercado, que é um fato aí que ele apoia para tentar mitigar os efeitos do tarifaço. Milton.
Muito obrigado. As informações foram da Rani Veloso. Até aqui o governo brasileiro vinha respondendo à presença de Milei e suas declarações no Brasil dentro dos trâmites diplomáticos. Agora, o ministro da Fazenda decidiu se nivelar a Milei ao chamá-lo de palhaço publicamente. 9h10.
Temos agora informação chegando da Rádio França Internacional. Aparentemente, estamos em um período de trégua nos ataques dos Estados Unidos ao Irã e nos ataques do Irã a bases americanas no Oriente Médio. Quem conta pra gente é a Daniela Franco, que fala direto de Paris. Daniela, bom dia.
Olá, Cássia, bom dia para você, para o Milton e aos ouvintes. É isso mesmo, Cássia. O Oriente Médio teve sua terceira noite consecutiva sem bombardeios após 2 semanas de ataques americanos e retaliações iranianas. Desde a noite de sexta, nenhum ataque é reivindicado dos dois lados, marcando aí uma pausa nas hostilidades. Segundo o embaixador dos Estados Unidos na ONU, Mike Waltz, o presidente americano Donald Trump teria resolvido pausar os ataques para dar espaço às negociações com o Irã. Só que o jornal New York Times cita duas fontes aí do governo americano e indica que Trump estaria, na verdade, preocupado com o baixo estoque de sistemas de interceptação de mísseis e outros equipamentos defensivos que protegem as bases americanas nos países aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio. Já Teherã negou que haja qualquer negociação em andamento atualmente com os Estados Unidos. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã alega que, da sua parte, apenas foi pausada, as hostilidades foram pausadas porque o Irã diz que não ataca, que apenas responde aos bombardeios americanos. O exército iraniano também expressou sua desaprovação com a ida do presidente, do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu a Washington. O premier israelense embarcou hoje de manhã em direção aos Estados Unidos e deve se encontrar lá com o Donald Trump amanhã. O porta-voz do exército iraniano advertiu que, se os Estados Unidos se deixarem enganar novamente por Israel, nas palavras dele, e insistirem em continuar os bombardeios, a guerra vai se ampliar geograficamente. Para Teherã, os Estados Unidos estão em uma situação difícil e instável e provavelmente estariam aí buscando uma nova estratégia junto a Israel. Agora, é importante falar também, Cássia, que a viagem do Netanyahu ocorre mesmo que haja um mandado de prisão contra ele, emitido em 2024 pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra e crimes contra a humanidade relacionados à ofensiva israelense na faixa de Gaza. Esse mandado continua válido, mas ele não pode ser executado nos Estados Unidos, porque o país não é membro do Tribunal Penal Internacional. Volto com vocês aí no estúdio.
Muito obrigada. Essa foi a Daniela Franco, da Rádio França Internacional.
9 horas e 13 minutos. Nós temos Pedro Fagundes com outras informações para você aqui em São Paulo. Pedro.
Milton, uma investigação do Ministério Público de São Paulo revelou uma ligação próxima entre policiais militares de alta patente e suspeitos de integrar o primeiro comando da capital, PCC. As conversas divulgadas pelo programa Fantástico da TV Globo foram obtidas pela Polícia Federal. As mensagens, elas incluem pedidos de favores, convites para viagens e também indícios de pagamento de propina. No centro dessa investigação está o coronel da reserva Luiz Carlos Pereira Martins, aposentado da Polícia Militar desde 2019. De acordo com os promotores, ele mantinha contato frequente com Kleber Azevedo dos Santos e também Robson Martins de Souza, presos na semana passada em uma operação do Ministério Público aqui de São Paulo. De acordo com os promotores, na verdade, Kleber é apontado como operador financeiro de esquemas ligados ao PCC, já Robson seria responsável por articular pagamentos a agentes públicos. As conversas mostram que o coronel ofereceu aos investigados hospedagem em colônias de férias destinadas a oficiais da PM. Os convites foram para Campos do Jordão, no ano de 2020, e dois anos depois, a Boracéia, no litoral paulista. Em outra mensagem, no ano de 2023, Kleber enviou a foto de um oficial. Luiz Carlos respondeu que era amigo dele e prometeu aproximá-los. Para o Ministério Público, o diálogo mostra que o coronel usava a própria rede de contatos para ajudar os investigados relacionados à facção criminosa. Outra mensagem ainda mostra uma sacola com dinheiro, indicação de R$270 mil. Os promotores suspeitam que o valor tem origem do esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e destinado a Luiz Carlos e também ao coronel José Augusto Coutinho. O ex-comandante-geral da PM, da Rota, o Coutinho, também é citado por uma possível ligação com um doleiro foragido. Ele já é investigado pela Corregedoria por suspeita de prestar segurança privada a uma empresa de ônibus ligada ao PCC e também por vazar informações que teriam facilitado a fuga de Tuta, apontado como um líder da facção, no caso o PCC, o principal deles fora das cadeias. Kleber menciona ainda, em um áudio, a necessidade de obter dinheiro para pagar policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC.
Ele precisa de 100 mil aí pra trocar, ele precisa pagar os policiais aí do DEIC. E além de tudo, os caras querem indiciar o Robson e ainda quer tomar 300 conto dele. Você não tem como me ajudar nisso aí não, mano?
300 conto, acho bom sublinhar, R$300 mil. A defesa de Kleber nega os vínculos com o PCC, a de Coutinho afirma que as citações são indiretas e não comprovam crimes, já Robson e Luiz Carlos não se manifestaram. Milton.
Muito obrigado, as informações do Pedro Fagundes aqui no Jornal da CBN. 9 horas, 16 minutos agora.
Minuto CFM, a voz da boa medicina.
Medicina não é mercadoria. Em defesa do acesso à saúde, o CFM alerta que as decisões médicas devem seguir critérios técnicos e éticos e nunca interesses financeiros ou comerciais. No entanto, planos de saúde agem para restringir o acesso de 53 milhões de pacientes a diagnósticos e tratamentos. Interesses econômicos não podem se sobrepor ao seu direito constitucional à saúde. O CFM segue atuando para garantir que o tratamento indicado pelo médico seja respeitado, pois em muitos casos ele é a última chance de cura do paciente.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fanganiello Mairovich. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN.
Nove horas e 18 minutos, estamos de volta com mais noticiário no Distrito Federal e agora para fazer a conexão com o Instituto Nacional de Meteorologia.
CBN, tempo e temperatura.
Quem conversa com a gente hoje é a Maíssa Carvalho. Maíssa, seja bem-vinda, muito bom dia.
Bom dia, Bruno e os ouvintes.
Maíssa, vamos lá, semana começando, uma semana que muito provavelmente a gente vai ter agravamento da seca aqui no Distrito Federal. Confere aí com a previsão de vocês.
Sim, essa semana vai ser de tempo estável por todo o Centro-Oeste, incluindo Brasília e o Distrito Federal. Não temos previsão de chuva, então tempo firme, céu aberto.
E umidade relativa do ar, com os alertas que a gente vem já recebendo desde a semana passada, né? Para essa semana, qual o alerta que vocês preveem?
Brasília ainda está sobre essa área de mais cedo, que eu falei, né? Uma coisa normal da época do ano. Então, as umidades devem ficar ali por 30%. Hoje mesmo, a gente espera que fique em torno de 30% para Brasília, plano piloto, e ao entorno, no DF, 29%.
Muito obrigado pela participação, Maíssa Carvalho, do Instituto Nacional de Meteorologia. Até uma próxima.
Obrigada.
9 horas e 20 minutos. Alerta aqui de trânsito na BR-020, tá? Pessoal que tá vindo de Planaltina, sentido área central de Brasília, ali pela 020, tem uma notificação de acidente logo após a entrada da Embrapa Cerrados, ali para Embrapa Cerrados. E o trânsito está congestionado na região, velocidade que não passa dos 10 km por hora, em alguns momentos chega a ficar parado. Então você motorista que está vindo aí de Planaltina, de Formosa, né, pela 020, vai enfrentar esse congestionamento. Passou ali desse trecho, já na altura do Mestre Darmas, até Sobradinho, aí o trânsito já está fluindo na velocidade da via. O problema é mesmo localizado nesse ponto anterior, prejudicando ali a vinda dos moradores, motoristas que estão saindo de Planaltina para Brasília, também para quem vem ali mais de trás. Não temos mais informações sobre veículos envolvidos, tem apenas a sinalização aqui no mapa do Waze, mas qualquer novidade eu vou atualizando aqui na nossa programação. 9h21, daqui a pouquinho a gente volta com mais noticiário local. Até já.
Jornal da CBN. Jornal da CBN.
A edição deste ano da Festa Literária Internacional de Paraty ofereceu ao público variadas opções de eventos simultâneos. Apesar dos transtornos, como a queda de energia no segundo dia do festival, a FLIP teve momentos de importantes reflexões, lançadas por figuras como a ministra do STF, Carmen Lúcia, e a poeta angolana Ana Paula Tavares, vencedora do Prêmio Camões.
A Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, se encerra neste domingo
em uma edição que trouxe grandes escritores e uma oferta ampla de atividades simultâneas ao longo dos seus 5 dias. Neste ano, houve uma expansão das casas parceiras, que passaram de 35 para 44, com quase 1.000 eventos no Centro Histórico, considerando a programação principal e a paralela. As casas parceiras, inclusive, foram responsáveis por trazer alguns dos convidados mais populares entre o público. É o caso da Casa Sesc, que teve a ativista e intelectual Angela Davis em uma mesa com a colunista da CBN, Flávia Oliveira, no sábado. O evento foi realizado no Sesc Caboré e teve transmissão no telão no Centro Histórico de Paraty e também no YouTube do Sesc. Um momento de comoção foi quando Angela Davis relembrou o período em que foi presa em 1970, acusada injustamente de assassinato e conspiração. Ela foi salva da pena de morte graças a uma mobilização global, com protestos em diversos países pedindo sua libertação. No Sesc, a ativista afirmou que o episódio ensinou a ela uma lição.
Quando as pessoas se unem, ultrapassando fronteiras nacionais, podemos enfrentar até mesmo as figuras mais poderosas do mundo, porque eles estavam convencidos de que eu seria executada. E milhões de pessoas, sabe? Eu poderia até citar lugares do mundo todo, mas elas disseram, não, não permitiremos que nossa irmã seja executada.
Debates com Socorro Acioli, Itamar Vieira Júnior, Walter Ugumãe e Carla Madeira também lotaram os espaços parceiros da Flip no Centro Histórico, formando grandes filas. Já a programação principal da Flip, que teve mais de 35 autores convidados, foi dedicada à poeta Orides Fontela, autora homenageada deste ano. Mesas como as da ministra do STF, Carmen Lúcia, e do médico Drauzio Varella lotaram o auditório da Matriz, com muito entusiasmo e aplausos do público. A Flip teve ainda a vencedora do Prêmio Camões de 2025, a poeta angolana Ana Paula Tavares. Além dela, o escritor argelino Camel Daoud, a britânica Zadie Smith, que, de acordo com a curadora Rita Palmeira, foi convidada para a Flip diversas vezes, mas somente agora aceitou. Além de uma peça inédita de Denise Stoklos, baseada nos contos de Dalton Trevisan, e o cardeal português José Tolentino, que foi nomeado pelo Papa Francisco e é poeta. O festival também teve programação para as crianças, com a Flipinha, e para os adolescentes, na Flipzona, com oficinas criativas e atividades de contação de histórias. Apesar de transtornos com a lotação em Paraty, como as longas filas em restaurantes, problemas de conexão de internet e uma queda de energia no segundo dia do festival, a Flip teve momentos importantes e reuniu um grande público no Centro Histórico, tanto para aproveitar os encontros em torno da literatura e da cultura, quanto para viver a cidade. De Paraty, Amanda Mazei.
E os autores Socorro Acioli e Walter Ugumãe estão de volta ao topo dos mais vendidos da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, que terminou ontem. Acioli é a autora mais vendida pelo segundo ano, repetindo 2023, seguida pelo português Walter Ugumãe. O livro dele, O Século dos Imbecis, lidera os mais vendidos. 9h26.
Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia.
Muito bom dia, doutor Luiz Fernando Correia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, doutor.
Doutor Luiz Fernando, vamos falar aqui sobre ludopatia?
Isso aí, Milton. Então, falar sobre ludopatia. As pessoas podem não estar ligando o nome ao caso, né? Mas é um transtorno psiquiátrico, um transtorno do jogo. É uma doença reconhecida, é importante que o Brasil passe a entender isso. Desde, enfim, o Manual Diagnóstico da Associação Psiquiátrica Americana, o DSM-5, tirou o jogo patológico numa gaveta que ele estava lá nessa lista de transtorno de impulso e colocou como dependência, junto a álcool e drogas. A Organização Mundial da Saúde fez a mesma coisa. Na nova classificação, na CID-11, existe uma categoria específica, inclusive, para o jogo pela internet. Por que a gente está falando disso, Milton? Porque a Copa do Mundo escancarou esse problema que já vem acontecendo no Brasil já há alguns anos, né? As pesquisas, Milton, mostram que o cérebro de quem aposta compulsivamente funciona como se quem, o cérebro de quem tem uma dependência química. Afinal de contas, é o mesmo circuito de recompensa, a mesma tolerância que torna a necessidade de apostar valores cada vez maiores e a mesma irritação, a mesma descontrole quando se tenta parar. E a gente sabe que no Brasil esse problema deixou de ser um problema menor depois que essas bets foram liberadas, né? E inclusive ainda com as que não foram, mas também existem. Segundo dados, Milton, apresentado pelo Ministério Público Federal no final do ano, mais de 25 milhões de brasileiros apostaram em plataformas legalizadas, fora as outras, né? Uma pesquisa da Unifesp estima que 11 milhões desses brasileiros que apostaram têm um comportamento problemático com a aposta. O Ministério da Saúde entende que essa ludopatia é a quarta dependência mais comum do país, atrás apenas do álcool, tabaco e maconha. E os atendimentos no SUS cresceram 140% entre 2018 e 2025. Então é importante entender isso, porque ter esse comportamento problemático não é só isso que vai fazer o diagnóstico. O número, afinal de contas, mede coisa diferente. O que eles mostram é o seguinte: existe uma tendência preocupante, e essas consequências vão muito além do bolso, porque tem endividamento, inadimplência, família desestruturada, mas também junto com isso vem os efeitos, depressão, ansiedade, insônia, e o mais importante, o aumento do risco de comportamento suicida. Quem sofre com isso, Milton, sofre muitas vezes em silêncio, porque está com vergonha do que está acontecendo com ele dentro da família. Muitas vezes ninguém sabe do que está acontecendo, é muito comum, já viu, tem visto bastante, várias descrições disso. E lembrar que a gente tem tratamento para isso, é importante. No SUS, a porta de entrada são os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial. A terapia cognitivo comportamental é a melhor abordagem com melhor evidência, mas grupos de apoio, como jogadores anônimos, ajudam bastante também. Então é o seguinte, né? Existe a ferramenta das plataformas que tiveram que colocar as ferramentas de autoexclusão, que permitem bloquear o próprio acesso a quem está se sentindo com esse problema. Então é o seguinte, você conhece alguém, sabe que alguém encaminha essa conversa, tenta encaminhar, converse sobre isso, tenta abrir a conversa dentro de casa, porque, enfim, a gente já viu isso terminar mal, né, Milton? Infelizmente.
Muito obrigado por esse alerta, doutor Luiz Fernando, e um bom dia.
Bom dia para você, Milton, Cássia e todos os ouvintes.
Bom dia, doutor. 9:30.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 27 de julho de 2026. A estimativa da inflação brasileira para este ano caiu de 5,15% para 5,12%. A projeção acumula quatro recuos seguidos. Para 2027, a expectativa do IPCA avançou de 4,20% para 4,22%. As estimativas estão no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. O ex-ministro do STF, Otávio Galotti, será velado das 10 da manhã às 4 da tarde de hoje no Salão Branco da Corte e o sepultamento está marcado para amanhã no Rio de Janeiro. Ele morreu aos 95 anos no domingo. A causa da morte não foi divulgada. Galotti integrou o Supremo entre os anos de 1984 e 2000 e presidiu o STF de 1993 a 1995.
Presidente da corte, Edson Fachin, afirmou que o ex-ministro deixou marcas permanentes no fortalecimento das instituições democráticas do país. Galotti é pai da ministra do Superior Tribunal de Justiça, Maria Isabel Galotti. Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, viajará hoje para Washington. Ele se encontrará com o presidente Donald Trump e deve participar do funeral do senador republicano Lindsey Graham, que morreu em 11 de julho. A viagem de Netanyahu aos Estados Unidos ganhou tensões diplomáticas nas últimas semanas, após o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, ter ameaçado cumprir o mandado de prisão contra o israelense expedido pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra. Presidente eleito da Colômbia, Abelardo de Laís Priella, afirmou que romperá relações diplomáticas com os governos de Cuba e da Nicarágua assim que assumir o cargo em 7 de agosto. Ele também anunciou o fechamento de 15 consulados e 14 embaixadas, mas disse que abrirá uma representação em Jerusalém para retomar e estreitar os laços com Israel. No horário de Brasília, 9h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. Jornal da CBN.
Temos informação chegando direto da capital federal com Rani Veloso, que nos traz a manifestação de Xi Jinping em relação à posição da China na rejeição de interferências externas. E é claro que nesse caso nós estamos falando das interferências dos Estados Unidos. Rani Veloso, bom dia para você.
Exatamente, Cássia. Bom dia a você. Olha, o presidente Lula e o presidente da China, Xi Jinping, conversaram por telefone na noite de ontem, por mais de uma hora. Xi disse a Lula que a China apoia o Brasil na rejeição à interferência externa. Eles também concordaram em acelerar as negociações para um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o país asiático. Os dois líderes defenderam, nesse contexto, o multilateralismo e também fecharam o compromisso de manter estreita coordenação sobre esses e outros temas da agenda internacional no mais alto nível, na ONU, nos BRICS e também em outros fóruns. Eles destacaram os bons resultados do comércio bilateral e do acordo de isenção de vistos de curta duração. Eles também reforçaram a intenção de ampliar parcerias em áreas de alta tecnologia, inteligência artificial, satélites, minerais críticos e comércio de fertilizantes. Ainda também nesse cenário internacional, Lula e Xi Jinping concordaram que a decisão de fechar o Estreito de Hormuz tem efeitos nefastos sobre a economia mundial e criticaram o Conselho de Segurança da ONU pela incapacidade de lidar com as atuais crises globais. Os presidentes demonstraram preocupação com a situação humanitária na faixa de Gaza e defenderam uma solução negociada através do grupo Amigos da Paz para o fim da guerra na Ucrânia. O contato ocorreu após a implementação de um novo tarifaço de 37,5% dos Estados Unidos contra os produtos brasileiros e no dia em que o presidente Lula publicou o artigo no jornal americano The Washington Post, dizendo que o governo não vai aceitar tentativas de usar a relação econômica entre os dois países para pressionar o Brasil por motivos políticos ou influenciar as eleições. Cássia.
Muito obrigada, Rani Veloso.
Nós temos agora 9h36. Hoje o Instituto Quest iniciou a divulgação de pesquisas eleitorais nos estados. 3 estados foram contemplados e as primeiras pesquisas sobre a sucessão dos governos estaduais mostram que cada estado vive ali uma realidade distinta. No Paraná, o cenário é o mais favorável a um candidato, caso Sérgio Moro, do PL, que aparece isolado na liderança em todos os cenários testados para o primeiro turno e venceria qualquer adversário no segundo. Mesmo assim, a eleição ainda não está decidida. A maioria dos eleitores afirma que pode mudar de voto até a campanha começar de fato. No Rio, Eduardo Paes, do PSD, é quem aparece, lidera com ampla vantagem. Em alguns cenários, a distância para o segundo colocado supera 30 pontos percentuais. Ao mesmo tempo, a pesquisa tem mostrado, por exemplo, que o Cláudio Castro, que foi governador, tem baixíssima capacidade de transferir votos para um sucessor, enquanto o prefeito do Rio reúne apoio de diferentes segmentos eleitorais e também venceria qualquer adversário em um eventual segundo turno. O Pará apresenta o quadro mais competitivo entre os 3 estados anunciados hoje. A vice-governadora Rana Gassan, do MDB, lidera numericamente a disputa pelo governo, mas com vantagem pequena sobre o prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, que é do Podemos. Houve uma inversão, inclusive, de posição deles. Na simulação de segundo turno, os dois aparecem tecnicamente empatados. O estado também registra um dos maiores índices de indecisão entre os eleitores. Sinal de que a campanha ainda deverá influenciar o resultado. Outro aspecto que diferencia o Pará dos demais estados pesquisados, enquanto no Rio o governador Cláudio Castro encontra dificuldade para transferir capital político a qualquer sucessor, no Pará, Helder Barbalho chega à sucessão com 66% da aprovação e 57% dos eleitores afirmando que ele merece eleger o candidato que indicar. Em resumo, as 3 pesquisas desenham cenários distintos. No Paraná, a liderança de Sérgio Moro é consistente. No Rio, Eduardo Paes aparece em posição confortável, com adversários fragmentados. No Pará, a disputa permanece aberta, com equilíbrio entre os 2 principais candidatos e um eleitorado ainda pouco decidido. Aliás, se você olhar ali sobre a consistência do voto, porque os pesquisadores perguntam assim, você tem alguma possibilidade de você mudar o voto em todos os estados? E muito provavelmente isso vai se repetir nas próximas pesquisas que serão anunciadas nessa semana. Em todos os estados se tem aí um nível muito alto ainda de pessoas indecisas ou pessoas que disseram assim, eu estou dizendo que eu vou votar nesse candidato agora, mas posso mudar amanhã. O que mostra que o início da campanha eleitoral efetivamente no rádio e na TV se fará extremamente importante para que as pessoas tenham uma noção mais clara do que pode vir. Ao longo dessa semana, como eu disse aqui para vocês, nós teremos a divulgação, portanto, de outros estados e estaremos atualizando sempre os dados logo depois das 7 horas da manhã, normalmente é o horário em que a Quest divulga os resultados destas pesquisas eleitorais. Agora são 9h40.
A série 50 Debates para o Brasil, apresentada pelo Jornal da CBN, discutiu hoje a eutanásia em casos terminais. O brasileiro deve ter direito à morte assistida ou a preservação da vida é um princípio absoluto? Para a presidente da associação Eu Decido, Luciana Dadalto, a discussão não pode se restringir a ser contra ou a favor, mas sim como estruturar uma regulamentação para evitar excessos na execução da prática.
O debate no Brasil precisa ser: o direito à morte assistida é um direito de quem? Como é que a gente protege pessoas que são vulneráveis? A morte social é aquela morte porque o Estado, é mais barato para o Estado deixar uma pessoa morrer do que ajudar essa pessoa a viver dignamente. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando de uma pessoa que já está morrendo. Uhum. E essa pessoa quer abreviar o sofrimento dela.
Já o presidente do Centro Internacional de Longevidade, Alexandre Kalash, afirmou que o problema será cada vez mais recorrente com o aumento da população idosa. Ele destacou a necessidade de deixar as questões dogmáticas de lado na hora de discutir o tema e cobrou mais ética por parte dos profissionais de saúde.
Eu não estou defendendo eutanásia, eu não estou defendendo morte assistida, eu estou defendendo a importância de nós tratarmos com muito cuidado, com ética, questões que são necessárias de serem discutidas, sempre em defesa da dignidade no fim da vida e da importância de formar profissionais de saúde que não sejam radicais dogmáticos regidos por princípios religiosos.
A série 50 Debates para o Brasil vai ser exibida até a semana que antecede o primeiro turno das eleições. Todas essas discussões estão disponíveis lá no nosso site cbn.com.br. Já temos muitos temas elencados e temos também muitas sugestões de ouvintes a respeito de assuntos que podem se transformar em temas. Você tem uma sugestão também? Pode enviar aqui para a gente. Nosso WhatsApp, código 11 999 119981.
E já que nós estamos aí no bonde da eleição, deixa eu só voltar para a parada anterior, quando eu falei aqui da pesquisa Quest, porque ouvintes perguntando sobre os seus estados. Programação da Quest, divulgação de pesquisas nessa semana, hoje foram Rio, Pará e Paraná. Amanhã nós teremos divulgação da disputa em Minas Gerais e Pernambuco. Na quarta-feira, São Paulo e Bahia, e na quinta-feira, Rio Grande do Sul, Ceará e Goiás. Esse é o calendário que a Quest está divulgando. Então, você anota aí, porque aí você já fica atento para acompanhar a divulgação desses resultados aqui no Jornal da CBN, também a partir das 7 horas da manhã. E eu queria contar uma história para vocês, daquela história assim que a gente fica na dúvida, às vezes, né, do que pensar disso. Mas o que aconteceu? E aconteceu na Justiça de São Paulo. A história está publicada no jornal Estado de São Paulo de hoje. E se refere a uma decisão tomada pela Justiça em relação a um imóvel que deveria ir a leilão. Esse imóvel fica na cidade de Guarulhos, região metropolitana. Deixa eu explicar como é que funcionou isso. A juíza Andréa Galhardo Palma, que é da 2ª Vara Empresarial Regional de São Paulo, ela tomou uma decisão a favor de uma incorporadora, neste caso, numa causa de mais ou menos 20 milhões de reais. Decisão da juíza foi suspender o leilão de um imóvel em Guarulhos. O pedido partiu da Niterói Incorporadora. A Niterói Incorporadora é da família Zarzur, que é controladora da Exetec, uma companhia listada, inclusive, na B3, avaliada em mais de 3 bilhões de reais. Esse imóvel que está em discussão, esse imóvel pertence à Grecit, que é uma fabricante de cerâmica que está em recuperação judicial desde 2024, com dívidas de 30 milhões de reais. O leilão do Parque Fabril da empresa fazia parte do plano para pagamento dos credores. Mas a curiosidade nessa disputa judicial está no seguinte ponto. A juíza Andréa Galhardo Palma decidiu a favor da incorporadora, que tem como advogado representante o sobrinho dela, o advogado Antônio Augusto Palma. Isso deixou muita gente de cabelo em pé, né? Ou uma pulga atrás da orelha, poderia ser essa expressão. Porque, no mínimo, curioso que a juíza não tenha se sentido impedida de tomar uma decisão em relação a uma causa que tem o sobrinho dela como interessado, porque é o advogado de uma das partes. Ela não se sentiu prejudicada em fazer essa avaliação e tomou uma decisão, por uma coincidência, favorável à incorporadora defendida pelo sobrinho. Não consta que ele tenha chamado-a de tia durante o julgamento, mas, no mínimo, chama atenção. A gente que discute tanto isso, por exemplo, no STF, que muitas vezes também não se mostra, né, prejudicado em tomar uma avaliação quando tem seu nome envolvido nos julgamentos, e os exemplos são muitos, e aí isso vai se repetindo, evidentemente, nos demais tribunais. Né? Se você vê isso na Corte Superior acontecendo, não vai ver isso numa corte, numa segunda vara, etc. Mas, enfim, é um fato que não é, no mínimo, curioso o que aconteceu em São Paulo. Curioso para dizer o mínimo, né? 9h46.
Escolher um Lexus é escolher muito mais do que luxo. É contar com a confiabilidade do Grupo Toyota. Até 10 anos de garantia, 5 anos de assistência 24 horas gratuita e revisões com preços fixos e competitivos. Tudo isso em um line-up que une tecnologia e eletrificação. O X, NX, RX e o novo RZ, o SUV elétrico da Lexus. Porque a verdadeira compra inteligente é aquela que entrega excelência em cada detalhe. Lexus,
Experience Amazing.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada, todos os dias de meia-noite às 5. Na CBN, apresentação, Paulo Galvão.
Nove horas e 48 minutos, de volta com mais noticiário no Distrito Federal. Daqui a pouquinho a gente abre aqui o nosso CBN Brasília com os principais destaques de hoje. Mais uma vez faço convite para os ouvintes participarem conosco do tema do dia. A gente vai falar sobre as propostas, né, e os estudos que foram feitos pelo DR para melhorar o trânsito ali, naquela região dos condomínios do Jardim Botânico, de São Sebastião, né? Também para quem vem ali do Mangueiral, enfim, todo mundo que passa pela DF-001 e que atualmente enfrenta praticamente congestionamentos diários. DR agora vai apresentar um conjunto de soluções, né, que prevê a construção de novos viadutos e melhorias, principalmente na chamada Avenida do Sol. A gente vai saber os detalhes daqui a pouquinho na entrevista com o diretor-presidente do DR, Fausto Nakifu. Espaço aberto para que o ouvinte tire as dúvidas, faça as considerações para a gente bater esse papo no programa. Então vai mandando aí a sua mensagem via WhatsApp no número 9-9666-9673. Rapidinho aqui no trânsito, os principais acessos ao plano piloto, já com o trânsito fluindo bem, sem grandes problemas. Hoje, mais cedo, o trânsito foi bem intenso em função da volta às aulas, né, dos alunos da rede pública de ensino aqui do DF, também da maior parte das escolas particulares, e aí as pessoas já estão percebendo essa movimentação maior. Aliás, o DETRAN hoje está fazendo um trabalho de educação de trânsito e orientação para os motoristas, principalmente sobre as normas de circulação nas proximidades de escola. Aquele entra e sai, hora da chegada, hora da saída dos alunos, é sempre um momento para ficar atento, né, e evitar acidentes, evitar outros problemas. Hoje, as equipes de educação de trânsito do DETRAN estarão agora pela manhã na Escola Classe 304, na Asa Sul. Amanhã haverá uma ação de educação de trânsito na Escola Classe 1 do Riacho Fundo. Depois teremos na quarta-feira orientações na Escola Classe Engenho Velho da Fercal e na quinta na Escola Classe 5 de Braslândia, ou seja, equipes de educação de trânsito passando aí por vários pontos do DF para orientar, a intenção nesse caso é orientar os motoristas, né, quanto às regras de trânsito nas proximidades de escola. Há também a campanha do DETRAN para a questão do transporte escolar. Os pais devem lembrar de consultar antes de contratar o serviço o site do DETRAN para saber se aquele prestador de serviço está devidamente inscrito, legalizado junto ao DETRAN. Então, é outra medida importante nesse retorno às aulas. 9h51, mais destaques do noticiário local. Daqui a pouquinho no CBN Brasília. A gente se encontra. Até já.
CBN Brasília. Hora de expediente. Com Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina.
Ah,
Muito bom dia para você, Dan Stubach.
Muito bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia para todos. Tudo
bom
bem?
Bom dia, tudo jóia, Dan.
E o homem fez 83 anos ontem. Yeah! Isso aí, meu caro uberista, minha cara taxista. Vamos voltar pra esteira. O homem fez 83 anos e tá fazendo isso daí. E você?
83 anos e contando.
Vamos fazer esteirinha, vamos fazer bicicletinha, vamos fazer supino, galera.
Mas ele tem que fazer tudo que ele fazia pra chegar aos 83?
Tudo isso daí que eu tô falando e mais outras coisinhas que é melhor não contar. Mick Jagger, né? Estamos falando dele, do garotão. Do garotão Mick Jagger. Isso daí é muito push-ups, pull-ups, muito alongamento, muito, muito tudo, né? Tudo, tudo.
Bom dia, Teco Medina.
Oi, Milton, bom dia, Cássia, bom dia para todos. O problema não é nem o supino, o problema é todo o resto, né?
É.
Abdominal.
Você viu que o cara tá com a lista completa, né, Teco?
É.
O rei dos exercícios.
E fez uns 7 filhos também, não fez, não?
O Mick Jagger.
Sim.
Sim. Ah. Não, porque eu tava falando da lista completa do Dan Stubach, dos exercícios, tá, você me larga essa, fez 7 filhos, eu tomei um susto aqui, quase caí da cadeira.
Mas, não que eu saiba.
Ah, mas quantos filhos você já teve em novelas?
Ah, isso.
Verdade.
É, aliás, alguns, hein, meu Deus, mas tudo bem.
É, esse que eu tô tendo agora é um problema,
meu. Nossa senhora. Não.
Para aí, esse que você tá tendo agora, o problema é o pai, né? Mas tudo bem, né? Cada um com sua visão. Mas enfim. Mas boa, gostei dessa. Bom, esse com 83. O LeBron tá com quantos anos, o Teco?
Acho que 42,
né? 42,
né,
cara? Por aí, o cara tá chegando. E o cara continua bombando. Agora vai pro Filadélfia, né?
Pois é, decidiu, né? Era o anúncio esperado ali do verão. O LeBron falou que ia sair do Lakers, portanto, 29 times sonharam com ele. Ele podia escolher, acho que qualquer um dos 29. Ficou a dúvida se ele jogaria por amor, se jogaria para encerrar a carreira onde começou, encerrar a carreira com os caras mais legais, encerrar a carreira onde foi campeão. Ele foi, como diria aqui, pragmático, Milton Young. Ele falou, eu vou encerrar a carreira onde eu possa ganhar mais um título. Pensou bem e foi parar em Filadélfia, mandou flores para Miami, para Cleveland, para Golden State, mensagens de carinho e foi tentar ser campeão em Filadélfia, né? Pegou um time, aparentemente, que agora vai ser um dos favoritos, ele vem lá para aumentarem as chances, o time está numa seca danada também. 2 anos de contrato para o LeBron, só US$8 milhões, 4 por ano, uma pechincha. Podia até jogar no São Paulo por esse valor. E é isso, agora passaremos a ter metade do planeta torcendo contra a Filadélfia e a outra metade a favor de Filadélfia.
Caramba, você achou dessa?
Tu fez a piada,
41
mas...
anos, viu? Desculpa, só para confirmar, 41 anos, tá? Ele comemora em dezembro, 42. Fala.
Não, eu ia falar que ele vai ganhar menos que o Memphis. Pro Memphis.
Mas vai receber. A vantagem é que ele vai receber, né? Tem isso, é bem diferente.
Mas
né?
Ele vai morar.
Aliás, boa parte das pessoas que estão nos ouvindo vai ganhar menos que o Memphis. Eu diria todo mundo.
Ele que segue que
você
morando.
Tá da minha tragédia, posso saber?
No Hotel 6 Estrelas de São Paulo? O Memphis?
Não, não tem mais isso no acordo.
Não tem mais.
Agora,
não?
Agora a hospedagem agora é por conta dele.
Ele nem mora mais em São Paulo agora. Ele nem precisa vir mais para São Paulo, porque ele não joga mesmo.
O melhor dessa história é que o Memphis ia processar o Corinthians se não renovasse com ele. Como isso é possível?
Ué, Você não vai ser, não vou renovar o contrato com você, você se sente prejudicado.
Ah, acho que ele arrumou um advogado igual o Ademir, assim, aí já viu, né?
Poxa, só de, como é que fala isso, só de porcentagem, o Ademir tava bem demais nessa daí. Pois é, mas o Memphis vai, deve renovar com o Coringão, sim, e o Corinthians deve a ele 40 milhões de reais.
É, 8 milhões de dólares, é o contrato do LeBron.
É, tá aí, pronto.
Olha aí.
LeBron que vai inverter a tal brincadeira do 6-7, né?
Ó, oh, boa, hein, Milton? Nossa. É louco, hein? Nossa senhora, hein? Não sou essa, hein?
É, meu amigo, essa é minha, deixa comigo. Põe na minha autoria aí, mas
você
é
tá
isso.
Muito jovem,
cara, inverteu completamente, né? Porque vai pro 6-7, né? Mas enfim, que dá muito mais dinheiro do que a brincadeira, pelo visto aqui do cara. Mas enfim, de bom tamanho isso. Deixa eu perguntar uma coisinha pra vocês aqui, vai. Vocês dois especialmente aqui. Eu sem querer deixar a Cássia fora dessa parada, enfim. O que vocês acharam desse impedimento semiautomático aqui, hein?
Eu não vi, já deu encrenca ou foi? Eu tava na testa.
Não, não é que deu encrenca, mas usaram. Mas, cara, eu fiquei numa dúvida, assim, que o cara pode marcar o que ele quiser.
Eu não vi.
Não pareceu isso pra você, Teco, apesar do teu time ser beneficiado? Aliás, duplamente beneficiado ontem.
Ah, Milton, assim, na verdade, dele poder marcar o que ele quiser, a gente já tá vivendo nesse mundo faz tempo, né? Pelo menos agora é mais rápido, né? E uma imagem mais bonita, né?
Mas até a imagem, eu achei bem, porque ela é diferente daquela imagem da Copa do Mundo e da precisão que tinha na Copa do Mundo. Ali parece que os caras te entregam o produto pronto, você não sabe nem de onde a bola partiu, o cara botou os bonequinhos onde ele queria.
É, o Arnaldo César Coelho até tuitou isso aí, né? Falando que é meio tabajara esse negócio nosso. Que comprou uma parte, mas não comprou a outra. Comprou onde a bola chega, barato. Mas não comprou de onde a bola sai.
É, comprou o pacote mais barato. Eu achei, assim, é que eu fiquei na dúvida da marcação, de como funcionava. Eu não tô nem achando ruim ou bom, não é nem isso aí. Mas, quer dizer, eu tô achando ruim.
Sim. Tá achando ruim.
Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu não tô reclamando do impedimento semiautomático. Eu acho muito melhor... decide mais rápido, aquelas tirinhas que os caras marcavam no gramado, aquilo sim, aquilo era uma gambiarra tremenda. Agora, podia vir completo o pacote, né? Porque eu achei meio de lado, assim, mas enfim.
Mas sempre vai ser o frame escolhido, né? Sempre vai ter aquela fração de segundo, congela aqui ou não, né? A gente não consegue escapar muito disso. Eu pessoalmente acho que em 2026 já está na hora dos adultos se sentarem na sala e conversarem para valer sobre essa regra do impedimento. É muito mais problema do que solução o impedimento, né? É chato, não, mas, né?
Qual é a solução? Acabar com o impedimento?
Não, eu não sei.
Vai virar várzea,
acho, né? Que até... Não, mas acho que até achar uma outra solução, porque é sempre o problema do jogo, é sempre esse, é sempre o que para, é sempre o VAR que dá problema, é esse... E assim, é uma regra que, na verdade, na ideia, a ideia é para você não se beneficiar dele, né? E muitas vezes você não se beneficia desse dedão na frente, dessa orelha na frente. Então, não sei, tinha que ter um avanço dessa regra. Essa regra está muito antiga e a gente gira, 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 gira e continua com o mesmo problema. Qual é o frame, se está uma unha ou uma orelha na frente, né?
Vai vir aí, em tese, a regra vai mudar esse ano, que vai ser um corpo de distância, né? Não é esse o papo? O Arsene Wenger falou isso, que é da comissão da FIFA. Mas aí vai continuar a briga, né? Porque quanto é um corpo pra cá, um corpo pra lá, encostou, enfim, sempre vai ter problema.
O PBC acabou de me mandar uma mensagem aqui, tá? Ele disse, por 150 anos a gente confiou no Bandeirinha. A gente,
pois é,
quem,
pois,
né?
É.
Eu não, mas enfim. Não, mas tudo bem, é isso. Faz sentido. Mas tá bom. Eu não quis nem botar a Cássia nessa parada aqui. Boa. Porque contra o time dela nunca tem impedimento.
Não.
Ela nem sabe o que é isso.
Não. Mas olha.
Não.
Digo, não sabe por torcer por quem torce. Porque o time não tem nem sentido.
E quero dizer uma coisa para a Cássia, viu? O menino Ney voltou, viu? A Copa de 2030 é logo aí.
Fez o Hexa, dois gols, vem aí.
O Hexa vem aí. E na comemoração parece que ele falou
Chora Cássia Godoy.
Ave Maria. Nossa, e ele vai continuar sendo menino Ney ainda? Que maravilha.
Tchau pra vocês. Até mais. Jornal da CBN fica por aqui. Nós que contamos com as presenças de Pascoal Júnior, Débora Gonçalves, Isabel Gomes, Carlos Greco, Letícia Valente, a Cássia Godoy. Bom dia para você, Cássia.
Ótimo dia para você, Milton, e para os nossos ouvintes também.
E agora que você está mais bem informado, aproveite a sua segunda-feira, que já começou.
Jornal da CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 27 de julho de 2026. Os presidentes Lula e Xi Jinping da China conversaram por mais de uma hora por telefone na noite de domingo. O chinês disse a Lula que apoia o Brasil no caso das interferências estrangeiras em assuntos internos. Eles também concordaram em acelerar as negociações para um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o país da Ásia. Lula e Xi Jinping destacaram os bons resultados do comércio bilateral entre as duas nações e reforçaram a intenção de ampliar parcerias em áreas como inteligência artificial, satélites, minerais críticos e comércio de fertilizantes. Em entrevista à Rádio Jornal de Pernambuco, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, chamou o presidente da Argentina, Javier Milei, de palhaço e classificou como interferência externa indevida e absurda a participação do argentino e do presidente Donald Trump na política brasileira. No sábado, Milei xingou o presidente Lula de lixo socialista e presidiário na convenção do PL que oficializou o senador Flávio Bolsonaro como candidato à presidência. Durigan também rebateu as críticas sobre a situação econômica brasileira e afirmou que os índices de inflação e dívida pública da Argentina são mais elevados que os números do Brasil. O ministro ainda disse que no próximo mês vai se encontrar com o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, e apresentar os argumentos de forma respeitosa para mostrar que Washington não tem razão ao aplicar o tarifaço a produtos brasileiros. No horário de Brasília, 10:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online, e eu fiquei pensando por que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Juju, tá anoitecendo. Vamos pra casa?
Mas antes, me joga pro alto.
Você confia?
Claro, pai. Olha a pracinha, toda iluminada.
Então vem.
Uou! Mais alto! Pai, agora vamos jogar videogame?
depois da lição de casa?
Tá, acende a luz pra mim.
Tem companhia que você confia em todos os momentos. Neo Energia Brasília, mais por você.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, hoje tudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify.